Danilo, escuta essa.
Manda.
Você fala russo?
Eu não.
Nunca aprendeu?
Não. Eu sei falar harasho, que é muito bom.
E você sabe falar fazenda?
Não, não faço ideia.
Fala assim, fa...
Fa...
Zenda.
Zenda?
Pronto, você fala mais uma palavra russa, fazenda. E como fazenda virou uma palavra russa é uma história de estourar os miolos.
Fazenda é fazenda.
Não exatamente. É uma palavra russa que veio do nosso português fazenda, mas não é exatamente uma fazenda. Sei que você não é um noveleiro, Danilo, mas você já deve ter ouvido falar, claro, de A Escrava Isaura.
Com certeza.
Uma das novelas mais bem-sucedidas da história do nosso país noveleiro.
Mas acho que é antes do nosso tempo, não?
Antes do nosso tempo. Ela estreou aqui no Brasil em outubro de 1976.
Nossa.
Uma adaptação do livro do Bernardo Guimarães, que aí é de 1870 e pouco. Um dos exemplares aí do romantismo brasileiro. E aí, 100 anos depois... Por uma sugestão de uma professora de português, o autor Gilberto Braga falou, é verdade, daria uma boa novela mesmo esse livro. E ele começou a trabalhar, mudou bastante o livro. Daqui a pouco eu vou dar um resumo do plot.
Ah, legal.
Pra falar onde mudou, mas de qualquer forma esse livro inspirou. E aí em 76 virou uma novela que estourou, assim, foi muito sucesso e se tornou... A novela mais reprisada da Globo.
É mesmo?
Foram 4 vezes na TV aberta. Se você contar só a TV aberta. Se você contar os canais que a Globo tem a cabo, aí a viagem já ultrapassou.
Qual que é a viagem?
A viagem é aquela que tem que o pessoal morre, vai pro céu.
Escravizar, eu já ouvi falar. A viagem, não.
E essa era do nosso tempo, essa eu vi quando era criança.
Tá vendo? Isso mostra o tamanho que foi a Escravizaura.
Mas Escravizaura foi reprisada em 77, um ano depois...
Sério?
Porque fez muito sucesso.
Nossa, nesse nível.
Em 1980, em uma versão compacta de 30 capítulos, ao invés dos 100 capítulos originais.
Aposto que não deve dar pra perceber muita diferença.
E em 1982, de novo, e pela última vez, em 1990. E tem uma versão bônus. Em 85, uma versão resumida também passou, mas só no Distrito Federal. Porque em todos os outros lugares do Brasil tava tendo horário eleitoral gratuito.
E no Distrito Federal não tem?
Pra prefeito, não.
Ah, claro.
E aí, vamos passar a Escravizaura. Passava a Escravizaura só pro Distrito Federal. Se você contar essa, aí já é uma quinta reprise. Então fez muito sucesso. Deixa eu fazer um resumo da história, pra quem não acompanhou a novela.
Boa.
Ou não leu o livro.
Me ajuda aí.
A história acontece no Rio de Janeiro, no século XIX. Os últimos anos, assim, que ainda tinha escravidão no Brasil. E conta a história da Isaura... Que é filha de uma mãe mestiça, uma mucama, que era aquelas mulheres que trabalhavam dentro da casa, não ficavam fazendo o trabalho duro e braçal nas fazendas, que morreu no parto. Então ela não conheceu, a Isaura não conheceu a mãe dela, que era mucama, não sabia quem era o pai, mas foi criada como filha pela dona Esther, que era a senhora da casa.
Então não foi criada como escrava.
Isso. E ela tinha a pele clara, era branca, mãe mestiça, o pai...
Provavelmente branco.
Português, a gente descobre depois. Ah. E ela era desprezada pelo senhor, o comendador Almeida. E logo no começo da trama, a dona Esther, que ensinou tudo pra ela, ensinou ela a tocar piano. Ela era escrava, mas ela foi criada como se fosse uma mulher livre. E ela era um doce de menina, super educada.
Suponho que ela é a mocinha da história.
É a mocinha da história, a Escravizaura. E sonhava com a liberdade dela, mas a dona Esther, que tinha a carta de alforria dela, por algum motivo morreu antes de libertá-la. E isso ficou pro seu filho, o Leôncio, que voltou pra fazenda e se apaixonou pela Isaura. Apesar, né? Tinha uma noiva. Tinha uma noiva. Até tinha uma noiva, mas queria pra ele a Isaura. E era dele, era dono da Isaura. Mas a Isaura não queria ficar com ele.
Ah, ele não se apaixonou por ela como mulher livre.
Não, ele queria...
Como posse.
Possuí-la.
Entendi.
Só que ele não foi correspondido. Aliás, muitas pessoas ao longo do livro querem a Isaura e a Isaura não quer ninguém. Então ele passa a aplicar castigos cruéis. Ele começa a torturar, de certa forma, a Isaura.
Que coisa horrorosa.
E tem a ajuda da Rosa, que é uma outra escrava, que já foi amante do Leôncio e odeia a Isaura porque agora ela foi trocada. Então a história gira ao redor disso. E na história do livro é isso aí mesmo. É o Leôncio querendo a Isaura não quer o Leôncio. Na novela, o Gilberto Braga, o autor da novela, que fez outros vários sucessos. Dancing Days, Vale Tudo, Rainha da Sucata, Dono do Mundo.
Se eu conheço algumas dessas de nome, é sinal de que foi grande. Hein?
Hit atrás de hit atrás de hit. E fez Paraíso Tropical, que também foi hit e tá reprisando neste momento, Dani.
Paraíso Tropical?
É, o da Bebel.
Desculpa, não. Sou muito leigo.
Danilo. Não sabe russo. Não vê as novelas, não sabe quem é a Bebel. Mas tudo bem. O Gilberto Braga achou que isso não era drama o bastante. Então ele criou um personagem novo, o Tobias. Tobias era dono de um terreno vizinho e ele se apaixona pela Isaura, a Isaura se apaixona por ele.
Ah, então colocaram na novela uma paixão.
Isso.
Que existe.
Que até teria no livro, mas depois. Antes apareceu o Tobias e o Leôncio fica com muito ciúme e coloca fogo na casa onde tá o Tobias.
Nossa, tudo que muito drástico.
Morre.
Nossa.
Mas você acha que drama pouco é bobagem?
É.
A Malvina, que era a esposa do Leôncio, né? Tava lá dentro também.
Morreu também nisso?
Matou a própria mulher. No livro não acontece isso. Porque nem tem essa história. E a Isaura fica arrasada, porque morreu o Tobias, e quer fugir desesperadamente. E aí ela descobre quem é o pai dela, o Miguel. E o Miguel fala, não, descobri, você é minha filha, eu compro você e te dou liberdade. E o Leôncio fala, não vou vender. E obriga ela a fazer trabalhos muito pesados e ela vai pro campo. Aí é a parte dramática da novela, onde ela tem que carregar coisa nas costas. Aí é mais sofrido do que já tá sofrido. Mas ela foge, junto com o pai, vai morar em outra cidade, passa a se chamar Elvira. E lá ela conhece o Álvaro. Aí o Álvaro é a paixão dela do livro.
Ah, sim.
Que é um abolicionista. E aí dá tudo certo. Eles se apaixonam, ele quer acabar com a escravidão, ela vai ficar livre. Ele começa a descobrir maneiras de libertar ela do Leôncio. Mas o Leôncio descobre ela desmascarada numa festa de gala, tem que voltar pra fazenda, mas o Álvaro dá os jeitinho dele.
Que, no caso, seria?
Descobrir todas as dívidas do Leôncio, comprar todas as dívidas pra ele e falar, agora você deve pra uma pessoa só, pra mim. A gente descobre que ele tava falido e aí ele deve tudo pro Álvaro.
E aí ele troca essa dívida pela Isaura, é isso?
Isso. Mas o Leôncio não aguenta o vexame e tira a própria vida.
Nossa, é muito dramático.
É drama, assim, num nível de que nada. Nossa. É moderado.
É novela de choradeira mesmo.
Novela de choradeira e fez muito sucesso aqui no Brasil. E fez
pelo
sucesso.
Jeito, novela mais choradeira ainda do que o livro.
É, eles falam, não é drama bastante, não. Falta coisa acontecendo. O livro fica lá descrevendo coisas, pensamentos. Não, quero casa pegando fogo.
É, são 100 episódios, né? Tem que ter muita coisa pra ocupar espaço.
Então, mas aí é importante essa parte de ter 100 episódios. O José Roberto Filippelli, que foi um diretor de vendas internacionais da Globo, ele contou no livro dele, que chama A Melhor Televisão do Mundo, que a Globo estava tentando vender novelas para a Europa nessa época, fim dos anos 70, começo dos anos 80, e tinha muita dificuldade, porque as TVs de lá não aceitavam programas com tantos capítulos, com, claro, mais de 100 episódios.
É, pensa que é um risco maior. Se o negócio não engata, se o pessoal não gosta da programação brasileira, você tem que segurar lá por muitas semanas.
E aí ele falou que quando eles fizeram a versão resumida para reprisar, com 30 episódios em 1980, ele falou, ah, tá aí. Eu vou vender a versão resumida. A gente fez um resumo aqui.
Aí você vende como se fosse uma série, hein?
São 30 episódios. E aí ele levou, falou com a Globo topou e levou pra Europa e conseguiu vender pra Suíça e pra Itália no primeiro momento. E depois começou a se espalhar não só na Europa, mas em todo o planeta.
É mesmo?
E aí chegou na nossa história russa, Danilo. Em 1988, a novela estreia na União Soviética. E é um sucesso colossal.
a novela brasileira sobre escravidão estreia na União Soviética com bastante atraso, muitos anos de atraso, e é um sucesso tremendo.
Se você fosse para a Rússia hoje e fosse conversar com pessoas daquela época, você ia ter dificuldade, Danilo. Primeiro que você não fala russo.
Perfeito.
A gente já descobriu isso no começo do episódio. Segundo que eles iam olhar pra você e falar, você é brasileiro? Escravo Isaura.
E eu não assisti.
E aí você ia falar, putz, eu não assisti. E aí vocês iam ficar sem assunto quando vocês tinham essa maior chance do mundo de ter uma coisa em comum. Mas é Harabinia Isaura é o nome em russo. Estreou em 16 de outubro de 1988. A União Soviética já estava sob o comando do Gorbachev. Tinha uma das políticas dele, era o Glasnost, que geralmente traduzem como abertura.
Uhum.
Então era abrir a União Soviética para coisas de fora, e isso incluía produtos culturais. E as novelas brasileiras e de outros lugares da América Latina estavam se infiltrando já em outros países, e um dos segredos era, é barato, a gente quer que vocês passem aí.
É, a gente vendia barato pra eles.
E aí eles começaram a passar no canal mais importante, o canal que passava em todos os lugares, que tinha em todas as regiões da União Soviética, e eles diminuíram. Então lembra que era uma novela de 100 episódios, de 25 minutos cada um. Ganhou essa versão de 30 episódios de 30 minutos.
Ok.
Na União Soviética foi ao ar uma versão com 15 episódios de uma hora.
Eu sou ruim de matemática, deve ter a mesma duração total.
Isso.
Mas eles condensaram em menos dias.
Em vez de ser 30 de 30, é 15 de uma hora.
Ok. Eles
pegaram dois episódios, passava dois episódios de uma vez.
Perfeito.
E aí começou a passar às 6 da tarde e tomou o país de assalto.
Que loucura.
Tem um vídeo bem legal, é um canal no YouTube que chama o Shanka Show, que é um cara que nasceu na União Soviética e viveu toda a juventude dele na União Soviética. Nessa época, 1988, ele tinha uns 18, 19 anos. E ele conta sobre coisas da época. E ele fez um vídeo só sobre a escrava Isaura.
Que legal.
E ele passa boa parte do vídeo tentando deixar claro, tipo, era uma febre mesmo. Todo mundo assistir, das ruas ficarem vazias e de...
As ruas ficavam vazias quando passava?
E de eles anunciarem que ia passar aos poucos e teve que passar de uma vez porque todo mundo queria saber, de reprisar imediatamente depois.
Nossa.
Tem uns casos muito engraçados. Um dos melhores é um caso na Sibéria. O cara conta que ele morava na Sibéria, numa cidade muito distante, era um prédio relativamente alto e a água nunca chegava no andar dele. Nunca tinha pressão o bastante para chegar no andar dele.
Coitado.
Porque sempre tinha gente usando. E ele falou que quando passava a escrava Isaura, ele podia ir lá tomar o banho dele, quente.
Porque tava todo mundo assistindo, ninguém tava usando.
Gente que tirava, tava vazia a rua, vou na loja. Chegava na loja, a loja falava, não, volta depois da novela que a gente tá aqui assistindo.
Nossa, sério, no Soviética parava pra ver novela.
Ele fala da mãe, a mãe assistindo loucamente, se apaixonou. E era, acho que um fator importante, era a primeira novela.
Entendi, foi o primeiro contato deles com o gênero.
Primeira coisa estrangeira pra muita gente que chegou. E aí todo mundo se apaixonou, todo mundo só falava disso. As crianças brincavam disso.
Brincava de escrava Isaura?
Ele conta no vídeo que era assim, as crianças iam lá, os meninos queriam brincar de fazenda, escolhia a menina mais bonita da turma, você vai ser Isaura. Aí as outras meninas ficavam tristes que elas não eram Isaura.
Que coisa horrorosa!
E aí os outros meninos e as outras meninas eram os escravos, e aí eles amarravam, batiam...
É o tipo de apropriação cultural que só pode ser tido por alguém que não viveu o trauma da situação. Não,
era uma coisa da história da novela.
Como se fosse uma obra de ficção mesmo. Não que não seja uma obra de ficção, mas...
A escravidão não era uma
obra
de ficção.
Exato, né? Foi ancorado num dos momentos mais traumáticos da história humana.
E foi o que eles faziam, a fazenda de papelão, e botavam fogo. Porque era o que acontecia na história.
Não é possível...
E o pessoal se apaixonou, era tudo muito diferente, as pessoas eram diferentes, os atores. A fazenda ficava no meio de uma floresta no Rio de Janeiro. Era uma loucura. E aí a palavra fazenda entrou no vocabulário deles. Não para significar fazenda. Tem uma palavra em russo que é o dacha, que era usado para um tipo de casa de campo que ficava no entorno das grandes cidades. As pessoas iam lá passar férias.
Entendi.
E era uma coisa bem característica desde antes da Revolução de 17. Aí tomou características diferentes, era do Estado, e depois as pessoas puderam construir suas próprias dachas. Mas eram casas de campo que as pessoas iam descansar, maiores do que as casas nas cidades, tinha espaço para plantar. Depois de um tempo liberou até para as pessoas terem hortas particulares maiores.
Não era exatamente uma fazenda.
Não, mas as pessoas, segundo alguns relatos, começaram a usar até de brincadeira. Do tipo, ah, vou passar esse fim de semana na minha fazenda. Como se fosse a fazenda da Escravizaura. Claro. Um lugar no campo, mais distante, maior.
É só uma referência. É só uma referência. Mas a palavra fazenda estava presente na novela? Não era dublado?
Era dublado, mas algumas palavras não.
Imagina que algumas palavras não tinham um correlato em russo e aí eles mantiveram. E provavelmente fazenda é uma delas.
Tem isso. Vários livros até que eram traduzidos na época soviética, eles pegavam palavras regionais e tipo, é essa palavra.
Ok.
Nesse caso era fácil de deduzir. E ficou. Muita gente conhece até hoje a palavra
fazenda
lá. Foi pra... como uma representação dessas dachas, dessas casas de campo. O nome Isaura ficou popular. Ele comenta que várias pessoas mudaram o nome depois, para nomes mais russos, tipo Irina, mas que foram batizadas de Isaura e...
Gente...
Leôncio nem tanto, mas virou apelido. Ele conta no vídeo que pessoas, homens que tinham nomes parecidos, tipo Leonid, ganharam o apelido imediato de Leôncio. Muitos gatos e cachorros viraram Isauras e Leôncios.
Nossa.
E tinha uma personagem que era uma escrava, que ela era muito grande, ela era alta, ela era gorda, e ela chamava Januária. Virou apelido de gente gorda na União Soviética.
Januária.
Ele fala que quando alguém falava, ah, aquela Januária fez aquilo, era uma pessoa acima do peso. Uma Januária.
Não é possível. Entrou totalmente na cultura popular. Nossa, você dá nome dos personagens, mesmo numa língua tão distante?
E uma história que eu fiquei chocado. Eu pesquisei bastante, apareceu em várias matérias, da BBC até, que diz que no dia do episódio final, o parlamento russo, tipo, vamos encerrar mais cedo os serviços, porque temos Escrava Isaura pra assistir. Mas assim, foram 15 episódios.
É curtíssimo, né?
Reprisou inúmeras vezes depois, claro. Mas, de qualquer forma, a Escrava Isaura tomou conta do imaginário soviético, pelo menos por um período de tempo. E muita gente da época conhece.
É, a gente vê esse tipo de coisa acontecendo hoje. Dá pra dizer que Game of Thrones foi uma febre. Tinha gente que deu o nome dos personagens pros seus filhos. A audiência dos episódios ao vivo era gigantesca. Mesmo numa época de streaming, porque ninguém queria tomar spoiler, então todo mundo queria assistir isso junto. Mas as ruas não ficavam vazias, né? Não, o parlamento não fechava, nosso congresso não fecha com antecedência porque vai ter um episódio da série de dragões. Parece, assim, de outra escala do que a gente costuma ver de séries que entram na cultura popular.
E falando em cultura popular, ele conta no vídeo também que tem uma expressão que foi criada na época de trabalhar como a Escrava Isaura. De você tá trabalhando demais, pensando naquela parte que o Leôncio fala, quer saber? Agora você vai trabalhar de verdade. E aí... bate nela mesmo, bota ela pra trabalhar na roça.
Vira uma expressão.
Vira uma expressão trabalhar como Escrava Isaura. Tem até uma charge num jornal. Porque, tipo, a gente tá na União Soviética. As mulheres trabalhavam bastante.
É verdade.
No campo também, ou especialmente. Tem uma charge da época que são duas mulheres soviéticas carregando litros e litros de leite e plantas na cabeça. E falou, nossa, eu fiquei arrasada quando o Leôncio... forçou a Isaura a trabalhar. Mas é isso, tinha charge sobre isso.
Incrível.
E a questão é, como chegou na União Soviética? Por que eles decidiram que a primeira novela lá ia ser o Diacho da Escrava Isaura?
É, tipo, no momento de abertura cultural, por que uma novela brasileira?
É.
Sobre um momento histórico completamente alheio a eles.
E sabe qual é a resposta?
É.
Na verdade, a União Soviética chegou por último. Já era um sucesso. E já era um sucesso em países parecidos com a União Soviética. No começo dos anos 80, em 84, virou um hit em Cuba. Causou um alvoroço. O pessoal ficava maluco com a Escrava Isaura. Tiveram que passar em horários diferentes. A reprise do episódio passava 2-3 vezes por dia. Porque tinha gente que não conseguia assistir.
Pô, mas Cuba pelo menos tem semelhanças históricas.
Aliás, a Escrava Isaura era a Lucélia Santos, a atriz. E Fidel Castro ficou tão apaixonado por Escrava Isaura que virou amigão. Convidou a Lucélia Santos, foi lá. Tem foto dela fumando charuto com o Fidel Castro. E ela falou que conversavam bastante, tiveram várias reuniões.
Nossa, ficaram amigos próximos, então.
Ela conta num livro que ela fala: nossos encontros foram marcados na minha memória por conversas divertidas, charutos, esperança e vontade de revolucionar. E o Fidel ficava mostrando filmes e produções cubanas.
Ela voltou revolucionária das visitas a Cuba.
Falou que teve um evento lá, que ela participou do evento, meio como se fosse primeira-dama. Tipo, ela fez tudo que a primeira-dama faria no evento. Porque o Fidel Castro era assim, encantado com a Lucélia Santos por causa da Escrava Isaura. E depois disso, foi a primeira novela a entrar no bloco soviético. Não na União Soviética.
Nos países periféricos.
A Hungria, a Polônia. E na Hungria tem um outro vídeo no YouTube bem legal. O canal chama Because of Brazil. E é de uma moça húngara, que ela também conta da infância dela, da família dela. E ela fala que na Hungria, sim, capaz de ter sido pior que ou melhor que na União Soviética. Ela tem fotos da família dela assistindo. O pai dela tirou inúmeras fotos da TV enquanto eles assistiam. Pra guardar a reprodução, pra guardar a memória de assistir junto a Escrava Isaura.
Lembrando, numa época em que as fotos não eram digitais. É, você não desperdiçava com qualquer coisa.
Pois é. Um dos humoristas mais famosos da Hungria fez o 16º episódio, porque são 15 episódios, né? Ele gravou o 16º com uma grande paródia. E aí a Lucélia Santos foi convidada, foi pra Hungria, foi recebida por uma multidão.
Pra Hungria.
Tem vídeo dela sendo recebida, uma mulher agarra ela, dá um beijo na Lucélia Santos. E aí depois mostram pra ela essa paródia do humorista húngaro e ela morre de rir. E lá foi maior ainda. Surgiu um boato, que depois todo mundo falou, não, é só boato. De que na Hungria o povo se juntou pra juntar dinheiro e pagar a liberdade da escravizada. Não foi bem assim, mas não criaram essa história do nada. E aí nos comentários desse vídeo tem um monte de gente de todos os países falando, aqui na Bulgária foi assim também. Aqui na Iugoslávia foi eu lembro dos meus pais assistirem aqui na Iugoslávia e eles eram apaixonados.
Gente, o leste europeu ficou encantado. Então faz sentido, foi chegar no núcleo da União Soviética depois.
5, 6 anos depois, dependendo do lugar. E uma polonesa falou, foi febre que as mulheres pintavam o cabelo de preto pra ficar parecido com ela. E fazia o penteadinho igual o da Lucélia Santos. Imagina todas as loiras pintando o cabelo de preto pra ficar igual a atriz brasileira. A Globo tem, o projeto dele chama Memória Globo. E no texto sobre a Escrava Isaura, eles dizem que na Polônia teve num estádio um concurso de sósias dos personagens. Que levou milhares de pessoas.
Não é possível.
Eu pagaria dinheiro pesado pra ver isso. Hoje. Tipo, tem vídeo disso? Uma foto do concurso de sósias da Escrava Isaura na Polônia dos anos 80?
Mas é muito curioso como é uma recepção muito impressionante, muito calorosa, mas muito distorcida. Pra gente é um momento tão traumático da história que a gente não faria uma competição de quem parece mais com os personagens, sabe?
Então, mas o livro mesmo da Escrava Isaura, que é do romantismo, não era também tudo isso. É da época, por exemplo, do Guarani, que tratava da questão indígena, mas assim...
Entendi, tem uma versão romantizada e idealizada da situação, né?
É uma história de amor, acima de tudo, com claro. Uma mulher idealizada. Era considerado já na época um romance abolicionista, mas não trata com críticas raciais, sabe? Não se aprofunda tanto na questão da violência. É uma injustiça, era um romance abolicionista, mas não era tanto. E a novela é menos ainda, por causa da censura aqui no Brasil. O Gilberto Braga falou assim, ó. Quando eu comecei a escrever Escrava Isaura, eu fui chamado a Brasília, isso é 70, né? Então a ditadura tava firme e forte, para conversar, porque eles achavam a novela perigosa. Na reunião com os censores, ficou mais ou menos estabelecido que eu não poderia falar de escravo. Chama Escrava Isaura.
Mas não pode falar de escravos?
É. A censora me disse que a escravatura tinha sido uma, abre aspas, mancha negra na história do Brasil. E que não deveria ser lembrada. Aliás, segundo ela, o ideal seria arrancar essa página dos livros didáticos. Imagine então falar disso na novela das 6. Um censor falou que a novela podia despertar sentimentos racistas na netinha dele. Porque ela viu os brancos batendo nos escravos na televisão. E podia querer bater nos coleguinhas pretos dela.
Nossa, que absurdo.
E aí ele diz, aí eu falei pro censor que ele devia procurar um psicólogo pra menina, porque ela se identificava assim com os bandidos. E ele termina: de qualquer forma, eu prometi que ia falar o mínimo possível em escravos e falei o mínimo possível de escravos em escravizar.
Entendi. Então a novela é mais focada na parte dramática, no amor.
Isso, tem escravos na fazenda.
Uhum.
Faz parte, tem a escrava vilã que tem inveja da Isaura. Ela é escrava, ela briga pela liberdade dela. Mas não fica tratando como uma questão social, com o sofrimento que eles passam, como se deu a escravidão ao longo dos séculos. Então, se o livro já não bate tanto nisso, a novela não pôde bater nisso.
Entendi. Então, acabou estimulando essa recepção internacional.
É. E tem gente discutindo essa questão, por que fez tanto sucesso lá, que pra mim é a grande pergunta.
Pois
é. Por que fez tanto sucesso?
Nesse nível, né?
Tem gente que questiona falando, mas como é que era o público do leste europeu? O que eles sabiam disso? Tipo, era um lugar fechado. Eles não tinham muito contato com fora. Como é que era a educação deles sobre isso? Eles sabiam da escravidão? O quanto eles sabiam? Eles sabiam que já tinha acabado? Eles achavam que isso estava acontecendo agora? Não sei.
Talvez eles achassem que era não só contemporâneo, mas inspirado num fato real e por isso estavam tentando comprar a liberdade da escravizaura. É,
pode ser. E tem outras questões, né? Era a primeira novela com um elenco com tantos negros. Mas a protagonista era uma escrava branca.
Não.
E talvez ajudou a ser aceito em outros lugares? Talvez.
E tecnicamente, será que era bom? Será que explica um pouco a boa recepção? Tipo, era bem feito?
Tem uma matéria do New York Times de 96, então já um tempo depois, embora nos anos 90 também tenha estourado em vários países. Passou na Áustria, no Quênia. Foi sucesso em todos os lugares.
Incrível.
E essa matéria do New York Times não discute tanto só a escravizaura, mas novelas em geral, e tem essa pergunta: por que faz sucesso? Até porque o próprio Gilberto Braga acha que não era uma boa novela.
Ele acha que ele fez
20 novelas melhor que essa. Não gostava da Lucélia Santos como atriz, queria outra, mas pediram esse, ele topou. Nada que indicasse que ia ser um sucesso absurdo. Mas vários diretores da Globo dão entrevista pra essa matéria do New York Times e eles falam de coisas diferentes. Um deles fala sobre como você encontra todo tipo de gente nas novelas brasileiras. Ele fala, todo filme em inglês parece que todo mundo é inglês.
Uhum.
Nas novelas brasileiras tem gente branca, mulato, tem negro, tem gente alta, baixa, tudo que quiser. E talvez seja mais fácil de identificar. Outro diretor falou, não, é que tecnicamente nossas novelas são muito boas, é isso. É bem feito. E tem gente dizendo que as novelas brasileiras têm uma sensualidade que atrai os públicos de fora. O que um outro diretor discorda, fala, quanto mais sensual é a novela, menos sucesso ela faz fora.
É, imagino que tenha novelas com temas bem mais sensuais do que esse, claro.
Todas essas novelas da Sete com gente sem camisa. O jeito não faz tanto sucesso fora, mas foi o que eu achei mais dificuldade. Ninguém concorda porque faz sucesso.
Ninguém sabe explicar o fenômeno.
Tem gente que acha que é porque é uma novela de busca de liberdade. E era
um tema meio universal.
E eram os países que estavam vivendo num regime fechado. E outras pessoas falam, nossa, nada a ver.
É que fez sucesso em praticamente todos os lugares do mundo.
É. E o meu palpite, o que eu acho, é que é só exagerado. É exagerado de sentimento. E isso pega todo mundo. Não tem como escapar. Ainda mais um público que não tá tão versado nisso.
É, porque esse melodrama é uma linguagem comum da nossa televisão. Então a gente tá bem calejado mesmo.
O cara do vídeo russo lá, ele disse que a mãe dele ficou obcecado por Escravizaura. E depois, ele erra no vídeo até. Ele diz que a mãe começou a assistir outra novela brasileira. Na verdade, é uma novela mexicana que chama Os Ricos Também Choram. E que ela começou a assistir e falou, mas é tudo o mesmo drama, é a mesma história, não gostei. Mas tipo, ela já conhecia Escravizaura. E tem gente que assiste todas, não importa. Mas é o primeiro contato com uma história muito... É drama de amor, é drama de relacionamento, é drama familiar. E as novelas brasileiras têm coisas até que outras... Coisas americanas, por exemplo, que também estavam começando a chegar na Europa, não tinham tanto. Questões de pobreza... Questões de luta de classes, o que ajudou até a entrar nos países soviéticos. Mulher protagonista. A menina húngara conta que é o mesmo estereótipo do Brasil. Todo mundo assistiu Escravizaura. Agora, as senhorinhas das cidades pequenas da Hungria...
Vixi, ficaram doidas, né?
Outro nível.
É praticamente o mesmo público-alvo.
E são histórias de protagonismo feminino, que a mulher sofre, mas dá o jeito, consegue.
É,
o final
isso,
é sempre feliz.
Claro. Sempre tudo dá certo no final.
Tem um executivo da TV mexicana que fala que o segredo são as dificuldades da jornada. geralmente com relação a conflito de classes, instabilidade, pobreza, coisa que as novelas americanas ignoram. E é isso. É gente superando dificuldades que dá para se relacionar. É sempre uma coisa cotidiana. Mesmo que seja o Brasil do século XIX. É uma história de amor. Ela quer ficar com alguém que não consegue ficar, o outro trata ela mal, mas ela supera.
É, tem algo de universal nessas situações.
E o que eu pesquisei, que eu achei mais legal ainda, não foi a primeira vez que uma história brasileira tomou a União Soviética e mudou tudo.
É mesmo? Pera aí que ainda tem mais. Eu só tô aqui pra lembrar que este episódio do Escuta Essa é oferecido a vocês pela KTO. Assim como nossas histórias tentam surpreender vocês, a KTO é um site de apostas com possibilidades surpreendentes e odds impressionantes. De futebol a basquete a política, a KTO te permite apostar nas principais histórias que estão acontecendo no mundo. O mundo inteiro que assistiu Escrava Isaura. E como ouvinte do Escuta Essa, você recebe um cupom exclusivo com bônus no seu primeiro depósito. É só usar ESCUTA20 lá no site e aproveitar. Bora que tem mais história.
Nos anos 70, em 1971, era um diretor americano, o Hal Bartlett. Ele fez uma versão para cinema de Capitães de Areia, do Jorge Amado.
Maravilhoso.
Para muita gente, na Rússia, na União Soviética, um dos melhores filmes de todos os tempos. Foi que até hoje você entra no IMDB, na internet, e tem um monte de russo dizendo é um dos melhores filmes da história.
Mas é um filme dos Estados Unidos sobre o nosso Capitães de Areia?
É um filme americano. Uma atriz famosa, a Rhonda Fleming, tinha grana, o marido tinha um projeto, falou, eu banco para você. Que ele queria fazer uma versão de Capitães de Areia. E não fez nenhum sucesso, não conseguiu mal ser lançado nos Estados Unidos, por dois motivos. Primeiro, que logo depois eles separaram a Rhonda Fleming do Hal Bartlett. E virou uma briga entre os dois, virou caso de litígio, e o cara não podia nem citar no currículo dele o filme. E embaçou todo o lançamento, porque ela tinha bancado o negócio e logo depois eles se separaram. Mas também eles acharam a história muito comunista.
É uma história sobre crianças muito pobres, vítimas das circunstâncias.
E a história do Jorge Amado tinha essa ideia. Era pra ser uma crítica social também.
Claro.
E o pessoal nos Estados Unidos falou, a gente tem crítica social demais aí pro meu gosto. Parece muito crítico ao sistema.
Mas, de verdade, nunca ouvi falar desse filme.
Pois é.
Mas no Brasil não deve ter tido nenhum impacto.
No Brasil teve uma exibição.
Uma?
A ditadura barrou.
Ah, claro.
Aí a BBC tem uma matéria sobre isso. Eles entrevistaram uma filóloga, que é tipo uma das maiores apaixonadas. Falou, assisti mais de uma 200 vezes e é o maior filme de todos os tempos, de todos os países.
Agora eu quero assistir. Quero ver Escrava Isaura e quero ver o Capitães de Areia.
E aí nessa matéria, essa pesquisadora, essa filóloga, chama Helena Belyakova, ela diz que chegou no cinema soviético em 73 e 43 milhões de pessoas assistiram o filme. Que deixou marcas profundas, palavras dela, em toda uma geração russa. Falou que os jovens eram apaixonados, que a música tema, que é uma música do Dorival Caymmi, tem vídeos até hoje no YouTube de vários russos cantando, porque eles amam. E o filme chama The Sandpit Generals, Capitães de Areia, foi taxado de socialista e hippie nos Estados Unidos. Mas na União Soviética foi sucesso, mas depois, em algumas cidades espalhadas pelo país, começaram a ter muitos crimes. Começaram não, tiveram, aconteceram, já acontecia antes. Crimes cometidos por jovens. Roubos, brigas. E começaram a culpar o filme.
Influenciou os jovens a cometerem crimes nas ruas.
Então no começo o soviético falou, claro, um filme crítico, luta de classe, sistema, mostrando como o lado de lá, um filme americano, mostrando como as coisas lá são terríveis do outro lado. Ah, mas depois, né? Nossas crianças...
tá influenciando mal, levando elas pro mau caminho.
E outra coisa, também foi fácil entrar lá, nesse filme, porque era uma história de Jorge Amado. O Jorge Amado era muito admirado na União Soviética.
É mesmo?
Ele era comunista.
Assumidamente.
E tinha vários livros traduzidos lá. Mas depois também viveu suas dificuldades. Porque, por exemplo, Gabriela, sensual demais pro nosso gosto.
Foi censurado?
Muito censurado.
Nossa.
Falou que várias partes que falam sobre raparigas, prostitutas, tudo traduzido como moça. partes sensuais demais apagadas. O trecho sobre menstruação, que ela fala que ela menstruou, a Gabriela, apagado.
Então, quando é crítica de classe, tá tudo liberado, bem, mas é. quando ficou sensual e sexualizado, adeus.
Mas é isso, Jorge Amado era
conhecido
na União Soviética, adorado pelos intelectuais de lá, fizeram um filme do livro dele, bora. Nem tinha, o Capitães de Areia foi traduzido depois pro russo por causa do sucesso do filme. Mas aí, né, as crianças ficam brigando.
Gente, então, obras brasileiras já estavam na União Soviética, só não tinha entrado uma novela ainda até a Escravizaura chegar.
E a Escravizaura repetiu o sucesso, tomou conta, mudou palavras, influenciou vários lugares. Fez sucesso na China também, para fechar o bloco comunista. Eu achei um livro que é a história do drama na TV chinesa. E a parte que fala de histórias recentes fala... Totalmente influenciado por novelas dos anos 80, especialmente a Escravizaura.
É mesmo?
A Lucélia Santos ganhou prêmio, foi pra lá na China, nos anos 80. Ganhou prêmio de melhor atriz estrangeira no maior prêmio que eles têm lá, o da Águia Dourada, o Golden Eagle Awards. A Lucélia Santos viajou o mundo.
Por causa dessa novela.
Idolatrada da Hungria, a Cuba, a China, a Rússia, porque todo mundo lá ama ela.
Olha aí, o Brasil ensinando melodrama pro mundo. Esse foi o Escuta Essa, nosso podcast semanal em que Denis e eu, Danilo, compartilhamos histórias. Dessa vez falamos sobre Escravizaura e o Brasil sendo assistido por todo mundo. Também não esqueça que você pode escutar novos episódios do Escuta Essa todas as quartas-feiras no Spotify, no seu agregador de podcasts favorito ou no nosso site add.studio/escutaessa. Lá no Spotify dá pra deixar, inclusive, mensagens pra gente, mas se você preferir, pode mandar um e-mail em escutaessa@add.studio. E por falar em mensagens, o Guilherme Augusto falou que é uma versão piorada de mim, porque passa mal só de ouvir falar em sangue e que uma vez a pressão dele abaixou em um treinamento de primeiros socorros. Sinto muitíssimo, espero que você não tenha desmaiado num hospital só de ver o seu sangue voltando numa sonda, como aconteceu comigo uma vez. O Rodrigo Mendes falou que a história sobre o cérebro lembrou ele de um amigo que olha para uma coisa e chama pelo nome de outra. Ele dá um exemplo, ele vê uma garrafa de água e diz: "Me passa esse refrigerante." Rodrigo, acho que depois desse episódio você tem a obrigação de avisar o seu amigo que ele precisa ir no neurologista. O João Eduardo falou que o Escuta Essa é sensacional, muito obrigado. E ele diz que pelo menos metade dos assuntos aleatórios que ele puxa no dia a dia são do Escuta Essa ou do Both Teams Play Hard, nossa sessão de perguntas e respostas no podcast Bola Presa. Ele diz que é uma vibe tão legal que inspirou ele a tirar do papel um projeto de podcast para 2024. Que legal, queremos mais pessoas ouvindo e produzindo podcasts. A Ana Luísa Bruno mandou lá no Instagram do Escuta Essa uma história muito bacana sobre o Franz Kafka ajudando uma garota que perdeu uma boneca. Ele escreveu várias cartas para a garota como se a boneca dela estivesse viajando e mandando notícias de suas viagens. A Ana Luísa Bruno lembrou disso por conta do episódio em que o Denis conta sobre a sua filha e a boneca. E por fim, o Antônio Marinho também me contou lá no Instagram que ele tem uma história muito parecida com a minha, com bicicleta, porque o pai dele tirou as rodinhas antes dele estar pronto e aí ele nunca mais andou, foi aprender com 15 anos de idade, ensinado pelos amigos. E ele também mandou uma notícia interessante. O Neon, o projeto de cidades do futuro na Arábia Saudita, foi obrigado a tirar o patrocínio da Liga Europeia de League of Legends depois de uma mobilização dos jogadores que estavam protestando contra a família real por trás desse projeto. É isso. Continue mandando mensagens pra gente, inclusive nas nossas redes sociais, sempre @escutaessapod. E façam como a gente. Compartilhem essas histórias com quem você mais gosta. Esse podcast é uma produção AD&D Studio, parceiro entre eu, Danilo Silvestre, Denis Botana e Adriano Brandão. Conheça nossos outros podcasts em add.studio. Até semana que vem. Tchau! AD&D Studio.